Você está ouvindo? Jogador número 2.
Neste podcast de hoje, nós vamos comentar sobre o novo PlayStation 5. Nós reunimos aqui uma galera de peso. Fique conosco até o final, você vai se divertir muito. Meu nome é Cré e eu tenho aqui os jogadores Sanclair.
Olá, tudo bem com vocês?
Sonista de carteirinha, Fernando.
Sonista.
José Augusto.
E aí, galera, beleza?
Bruno.
Salve, salve, meus queridos.
E Alan Carlos.
Sou Jô, o anti-herói.
Vamos começar falando aí então sobre os jogos. Nós não vamos falar sobre todos os jogos, porque senão o podcast iria ficar muito extenso. Vamos falar apenas dos principais jogos e aqueles que, na nossa opinião, tiveram mais destaque. Começando por Spider-Man, Miles Morales. E aí, Sam, você acha que esse game vai se passar no mesmo universo ou vai ser em um universo paralelo?
É em multiverso, né? Porém, na época que o Peter Parker morreu, o mundo ficou louco. Ah, mataram
oh
o Peter Parker. Não, era o universo Ultimate. Pelo menos o trailer, cara, tá lindo, digno de filme.
Então, os boatos aí de que o jogo, na verdade, era um projeto de mais uma DLC pro Spider-Man do PS4.
Era pra seguir, né?
Isso, tava previsto pra uma DLC e que aí pensaram, não, vamos expandir essa, que seria essa DLC e lançar como jogo completo. Completo pro próximo PlayStation.
Ah, esse projeto provavelmente já estava pronto, já era coisa pensar. É muito difícil você pensar que aquela dinâmica vão conseguir melhorar mais ainda, cara, porque o Homem-Aranha tem uma liberdade na cidade gigantesca. Você conversa com quem tá na cidade, você bate nas coisas, você tem saltos espetaculares. É maravilhoso você jogar Spider-Man, cara, é outra experiência. Cara, você conseguir melhorar aquilo no PlayStation 5, acho que não vão conseguir, porque no PlayStation 4 ultrapassou.
Sinclair, quando eu vi as apresentações dos jogos de ontem, eu fiquei com esse mesmo pensamento. Então a gente pensa apenas o dobro, mas a questão é que a nossa geração agora atual, ela tá pautada pelos 1.4 teraflops do Xbox base e 1.7 teraflops do PlayStation base. Os jogos que nós temos hoje, as melhorias no Pro e no X são pequenas de uma certa forma. E agora quando a gente pensa na evolução da próxima geração em relação aos consoles base, é muito grande, cara. É quase 8, 9 vezes.
O que falta a geração são os consoles base. Então, se você tem dois consoles, um mais potente e um menos potente, você pode ter certeza que o menos potente vai segurar para baixo. Não tem.
Essa questão dos teraflops dentro do PlayStation, junto ao Xbox, rendeu. Cara, eu participo de um grupo da WP. Rendeu discussões maravilhosas, evidentes e xingamentos. Por quê? Porque tem nego que se apoia em cima dos teraflops. O poder de processamento do Xbox muito maior. Aí o nego joga assim, o sonista vem, não, mas nós temos o SSD. Lógico que é groselha, evidente. Porque assim, e aí, enquanto a gente não vê funcionando, cara, enquanto eu tiver comparativo das máquinas nas mãos, esquece, cara, tudo vai ser achismo.
Para os fãs de corrida foi anunciado o Gran Turismo 7. Achei esse trailer muito bom. O PlayStation estava precisando de um game de corrida aí à altura. Acho que esse game aí vai agradar muita gente, hein?
Lindo, lindo. O gráfico, pelo menos. Imagem, belíssima.
A promessa do próximo agora é agradar bastante os primeiros fãs, né? Os fãs dos primeiros jogos. Então isso é muitíssimo bem-vindo.
Eu acho que chega um momento, cara, que não tem como você reinventar demais. Eu acho que eles têm que voltar às raízes, igual todo mundo clama. Os caras inventam demais, então não dá pra você reinventar muito. Hoje, o que que estamos focados hoje? Temos imagem, temos 4K, 8K. Beleza, ok. Mas e aí, a diversão?
Ratchet, we are too late. Ratchet?
Um outro game que me chamou muita atenção foi esse novo Ratchet & Clank.
Esse jogo é bom.
Focado aí em viagem tridimensional, o trailer dele muito bacana também, né? Cheio de partículas, explosões. Acredito que esse aí é um título que vai forçar bastante o videogame, principalmente agora no início, né? Pra mostrar o poderio dessa nova máquina da Sony. Vamos esperar e vamos ver como que vai ser o desenvolvimento desse jogo.
Fantástico, divertidíssimo.
Nossa, eu fui olhar quase todos assim, a arte tá lindíssima, né?
Gráfico, animação, cara. Que animação absurda de tudo. Animação, assim, fantástica, sólida.
Outro game que foi confirmado aí pela Capcom, Resident Evil 8, Resident Evil Village. Acho que esse game aí também vai ter uma reviravolta nele, viu? Eu acredito que vai ser um game muito bom. Essa nova geração deve ser um dos carros-chefes aí do PlayStation.
Chris? Sorry, Ethan. Why?
Mas o Resident tá fazendo uma retransição para o horror, que é aquele jogo horror de verdade, que eu sinto falta nos consoles atuais. Então achei bem legal o trailer, a brecha do trailer. Me deu essa sensação. Não sei se foi todo mundo que sentiu essa sensação. E eu tava sentindo falta desse estilo nessa qualidade. Porque se a gente pegar o jogo terror mesmo, aquele terror que a gente tinha medo, Silent Hill, Siren, né? Os primeiros Residentes, essas novas gerações não tem esse terror de falo de grandes franquias. O Resident tá voltando. Gostei bastante.
Eu joguei Resident 5, eu joguei Resident 6. O 7 eu não joguei, porque é do Capiroto.
O Sinclair é cagão pra jogo de horror. Tô falando.
Olha a palhaçada.
Tava precisando voltar, né, Gui?
Tá ficando louco, meu filho. Não joga isso não, tá amarrado, não joga.
Ah, mas você não curtiu não?
O terror biológico, sim. Ok, Resident Evil é terror biológico, cara. Esse negócio de terror é maligno, aquela coisa de Silent Hill. Vamos deixar o Silent Hill com o Silent Hill. Cada um não sabe a teoria, pô. Não, Resident é terror biológico. Aí dá pra nós enfrentar um zumbi e sair matando, meter o louco. Agora esse negócio de pentagrama, fazer macumba, é lá no Silent Hill, fi. Cada um no seu lugar, né, pô.
Aí tá ficando... Meu pensamento tá meia-meia aí também, viu? A transição até ficou boa, só que não tá igual assim, teve aquele negócio do T-Vírus e aquela coisa mais arma biológica e tudo mais. Ele ficou um negócio bem sinistrão mesmo, mas eu gostei.
Porque não tem nada confirmado. A vila pode ser uma vila ali que tem um laboratório escondido ali embaixo. Quem sabe ali naquela vila, a vila é utilizada de bode expiatório para um laboratório que estava sendo escondido ali para ninguém perceber e as pessoas eram enganadas que era uma coisa realmente do demônio enquanto era só uma manipulação humana. Então, eu tô achando muito positivo justamente por isso.
Jamais vou esquecer um susto do Licker pulando no Resident Evil 2. O Licker pulando naquela janela de interrogação.
Isso é clássico.
Em plena noite de madrugada.
Na minha opinião, de enorme destaque foi o Kena. Não só pela beleza, mas aparentemente divertido o jogo. Lindo, lindo, lindo.
É, não, o jogo lá era bonito demais. E os cenários deles aqui parecem ser construídos
graficamente.
Fantástico.
O jogo tá bonito, né?
Olha, eu achei que alguém ia comentar, porque eu não sei se eu vou pronunciar certo, mas o Sackboy, eu senti que ele é um estilo, assim, bem nintendista, se você reparar no estilo dele, né? Que é aquele estilo que vai misturar criatividade. Joga esse jogo que ele vai te surpreender. Ele é um jogo cativante, ele é um jogo criativo. Puzzles ali, com inimigos bem animados. E era um estilo de jogo que eu tava sentindo falta. Fefe, que é mais sonista aí. Não sei se ele percebeu, mas eu tava sentindo falta desse estilo. Eu achei bem legal. Se você reparar no trailer, parece um jogo bem nintendista.
Mas tem jogos divertidos, cara. Isso aí eu acho importante. Sim, a Nintendo, nesse quesito aí, ela consegue produzir muitos jogos divertidos, né? Jogos assim que você olha, você vai jogar pela diversão.
Então... A maioria do que foi falado aqui por enquanto foi imagem. A imagem tá bonita. A imagem tá bonita. É, meu querido, e o conteúdo? Bem interessante. A imagem não vai ficar nesse plano superior, que é essa preocupação excessiva. E imagem. Joga pelo conteúdo, joga pela diversão. Né? Esse pessoal. Ai, porque serrilhou. Nossa, eu vi uma. Ah, pelo amor de Deus. Serrilha. Eu acho que o Fefe também vai concordar, porque nos jogos da Nintendo, o desenvolvimento dos jogos você tem que fazer. São coisas simples, mas assim, é um quebra-cabeça que você tem que fazer, é algo com a mão que você tem que fazer. God. Que assim, você fala, cara, como que pensaram nisso? Como? Meu Deus, que coisa incrível. E o Sackboy vai ser esse estilo de jogo. Você vai estar jogando ali, você vai dar um salto, você vai achar um trem secreto, você vai achar alguma coisa que vai te dar essa experiência. Falar, nossa, meu Deus, que experiência legal.
Quanto ao controle dos acessórios, vocês gostaram, sim, ou achou que tá dentro do normal mesmo, era o esperado?
Esperado, né? Uma evolução, na minha opinião, uma evolução ainda pequena. A evolução parece que tá dentro do esperado.
melhor controle, na minha opinião, ainda é o controle do Xbox One. É, mas tá bom, tá dentro do esperado, sim.
É, no visual, pelo menos assim, na parte visual, eles tentaram aproximar o controle máximo do controle do Xbox One, né?
É, o famoso faz igual, mas não copia.
Né? É, faz igual, mas não copia, né? E assim, eles falam que realmente é um salto em relação ao DualShock 4. É, vamos ver se eles vão conseguir extrair o máximo desse recurso. Também gostei, ele vai vir com microfone interno, isso aí é bom. Eu gostei também, questão, bom, pelo menos eu vi nas imagens, já vai ter um controle de multimídia. No Xbox One, eu uso bastante controle para assistir Netflix.
É a melhor função, né, do Xbox.
Porque o Xbox One, ele tem um sensor infravermelho, inclusive, para você utilizar o controle, né? E no novo, eles não vai ter mais essa função. Então, assim, a Sony está fazendo o caminho inverso, né? A Microsoft está tirando os recursos e eles estão acrescentando.
Em relação ao design. O que que acontece? Eu creio que nós esperamos aquele mesmo tesão que a Sony nos proporcionou com o PSX e o PS2. Porque foi muito impactante. Foi uma paulada. Veio o PSX, de primeira, você olhava os 5 primeiros minutos, você botava a mão na cabeça e falava, meu Deus, o que que é isso? Que coisa incrível. Aí veio o PlayStation 2, Cré, você sabe muito bem, Cré, você foi o primeiro que teve o PlayStation 2. Era muito estonteante. Você falava, meu Deus, que incrível. Do PlayStation 2 pro 3, não foi o mesmo soco. Opa, tá bom? Tá legal. Do 3 pro 4 foi menos tesão ainda. Não que o 4 não seja melhor. É, mas não é o mesmo soco. Eu lembro com exatidão quando saiu o PlayStation 2 a 2,50 a hora. É uma fortuna.
Foi a época que o Cré edificou a casa dele, né?
Foi a época que o Cré fez a reforma na casa dele, cara. Eu lembro. Que incrível. E o design? Se queria um trambolho pior que o PlayStation 2, quem tava ligando pra aquilo, cara?
Mas aí, Alan, eu acho que naquela época a gente era acostumado com um designer grande.
Cré, não, pelo amor de Deus, que designer grande. A questão é, vai emboldurar? É pra colocar no quadro? Tô comprando lustre pra minha casa? Eu preocupo design de lustre, eu preocupo com design de móvel, eu não vou ficar olhando pro console. Ele pode ser do tamanho de uma mesa, ele sendo foda, tá bom.
Tudo bem, no seu caso, você tem uma TV, uma estante ali só pra ter pro videogame, beleza. Agora, igual aqui em casa, eu tenho uma estante cheia de aparelho, bicho, eu acho foda.
Meu Deus, estragou a estética da arquitetura.
Não é questão
da sua
mais
casa.
Estética, é questão mais de espaço mesmo, entendeu?
Coloca de trás da estante. Você podia ser gigante.
Põe lá atrás do sofá, né?
Esconde.
Você quer jogar. Olha o PlayStation 2, o tanto do PlayStation 2, se você pensar esteticamente, era horroroso. Parecia mais um acessório de material de construção.
É, parecia um tijolo, né?
Moça, se você colocasse no material de construção, acho que tinha gente que comprava pra poder construir
certeza
casa.
O Fernando compra.
É, no máximo ali na primeira semana, quando o povo tá no hype, aí quem nunca viu o videogame, aí olha ali 2 minutinhos o videogame, pronto.
O que é preocupação? O videogame tá fazendo barulho? Aí, isso sim é uma preocupação. É silencioso? Outra preocupação, esquenta ou não esquenta? Que se esquentar demais, se eu quiser jogar por 30 horas seguidas, eu não posso, porque vai esquentar demais e pode queimar meu videogame, estragar alguma coisa. Isso é preocupação relevante. Agora, estética, quem tá preocupado com estética? Você não quer jogar videogame? Vai fazer outra coisa. Nossa, que ódio que eu tô. Estética, então tem que ser sonista.
Questão de preço, galera. O que vocês acham?
Eu aposto em 400 e 500 dólares. 400 na versão digital e 500 dólares na versão completa.
Eu acho que a Sony não vai conseguir segurar nesse preço aí, Fernando. Eu acho que vai ser mais caro, né? Pelas tecnologias embutidas ali.
Só isso aí já vai valer 600 euros. Eu duvido que valha por isso aí de 600 euros, né? Isso aí é pra arrancar a cabeça de qualquer um. Mas leva juntando dinheiro daqui 4, 5 anos.
No Brasil não tem nem como a gente falar, né? Isso aí vai chegar aqui pra gente aqui uns 8
mil reais. Eu acho que não. A experiência da Sony na geração atual foi boa. A Microsoft lançou o Xbox One por 500 dólares. A Sony lançou o PlayStation 4 por 400. E isso deu uma arrancada bacana pra Sony no início. Tanto é que a Microsoft, quando percebeu a besteira, aí foi lá e tirou o Kinect.
É o Kinect,
e...
né?
Connect.
Kinect.
Connect.
Kinect, mano.
É o Kinect, não serve pra nada.
É,
tirou o Kinect de merda lá, que era obrigatório, né, na caixa do Xbox, aí reduziu o preço.
Se for uma coisa muito cara, acima disso aí também não vende, né, bicho?
estourando ali é $500 no videogame.
No Brasil, eu não creio que vá passar de R$5, não. Até pelo que eu entendi, importações vai entrar naquela regra lá da do incentivo à informática. Ou vocês não entenderam a mesma coisa?
Se entrar, aí consegue reduzir.
Eu acho que sim, pelo que eu entendi, sim.
Pra ser mais justo, né? Mas eu acho que esse preço vai cair mais ainda, viu? É um preço, assim, pra lançar, pra poder catar as pessoas que vão pagar por status, mas depois vai cair bastante, que eu quero comprar.
É, a gente espera que seja um preço justo, né? E vamos aguardar, vamos esperar aí, pra gente ver como que vai ser aqui pra gente, né, o preço do videogame.
Fefe, vai passar, porque o Switch tá mais de 4, Fefe.
Mas o Switch enfrentou outro problema, que foi a escassez mesmo de consoles lá na origem, lá na linha de montagem.
Tá, faz sentido, faz sentido.
Então, galera, é isso aí. Vocês acompanharam mais um podcast, Jogador Número 2, com essa galera, tirando o Alan, que hoje estava muito nervoso por causa da estética do PS5. A galera concordou aqui na maioria dos pontos de vista. Valeu, galera, até mais.
Beijos!
Fui!
Eu só espero que quem escutar isso aqui vir com essa de estética, viu? Não me estressa, pelo amor de Deus. Não, mas... Nossa, estética do videogame. Pô. É, você não vai jogar. Não, não. Estou fazendo uma análise da estética. Vai. Pode ter essa estética de uma tromboja. Dá pra jogar? Então tá bom.
Você ouviu o Jogador Número 2, seu podcast sobre games e cultura pop. Para mais conteúdo, acesse nosso canal no YouTube e siga-nos nas redes sociais.